Solicito ao vereador Gui Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Márcio Vest, vereadora doutora Dina Amélia, vereador Emília Garcia, vereador Edson Lopes, vereador Gui Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito à vereadora doutora Dina Amélia que faça a leitura do texto bíblico.
Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Quando os feria, eles então o procuravam. Convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas, seus corações. Enganadores eram falsos, e infiéis eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Salmo 77, palavra do Senhor.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 56ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de setembro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Eliseu José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleim Martins. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que se tivesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência enviada às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Gleim Martins e Pedro Mariano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Vilmar Silvestre, Sargento Alberto, Sargento Pereira Júnior, Jair Cabreireiro, Luiz Lacerda e vereador Ederson Lopes. Na ordem do dia, houve votação de projetos, não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 14 de setembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Miguel Marrula, justificando a ausência na sessão de hoje. Motivo é... reunião agendada com professores da UEG. Balancete da Câmara Municipal de Anápolis, relativo ao mês de maio de 2016 e também relativo ao mês de junho de 2016. Leitura de projetos. Projeto do vereador Hamilton Filho, que denomina Centro Comunitário Sebastião Lúcio da Silva, o prédio público localizado na rua Satélite. Projeto do vereador Sargento Alberto, que intitula a Unidade Básica de Saúde da Família do Setor Tropical, com a Unidade Básica de Saúde Bárbara Maria Sanches de Abreu e da outras providências. Requerimento do vereador. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando recapeamento da Gameleira, da Rua Gameleira, bairro Aldeia dos Sonhos. Também vereador Paulo de Lima solicita para buraco da Rua Gameleira, bairro Aldeia dos Sonhos. Vereador Paulo de Lima solicita assaltamento na rua João Oliveira, setor sul, primavera, primeira etapa. Vereador Paulo de Lima solicita agente de saúde da estrada para Milanápolis. Senhor presidente, são esses os comunicações, projetos e requerimentos. Ah, desculpa, ainda tem as moções. Moção do vereador Paulo de Lima, moção de pesar, manifestando condolências à família da senhora Assunta Pedro da Abadia. Também o vereador Paulo de Lima encaminha moção de aplauso concedida ao Colégio Militar César Toledo. Vereador Paulo de Lima solicita, também manifesta moção de pesar à família da senhora Amélia Pereira dos Reis. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Pois não, vereador. Jean Carlos solicita a confirmação da sua presença na sessão ordinária dessa quarta-feira. Para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Gleimo Martins.
Bom dia, senhor presidente. Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, pessoal que nos assiste pelo Canal 5, Rádio Manchester. Senhor presidente, o que nos traz na tribuna nesse dia de hoje? A gente falar sobre uma situação que está deixando a população complicada. Onde a gente só vê reclamação. Estive semana passada uma reunião no bairro de Lourdes, a gente conversando lá com umas 20 pessoas, a gente falando nossa proposta, falando do trabalho, conversando, e quando a gente falamos sobre a respeito da saneágua, questão da falta d'água, a gente estava na cozinha da senhora lá, fazendo a reunião na cozinha, que era um espaço maior, na hora que a gente conversou sobre esse assunto, senhor presidente, nobres pares, ele levantou correndo, achei que iria correr. Ele foi lá, abriu a torneira assim, ó. Só ar. Não tinha água, fazendo aquele barulho. E a gente foi lá olhar o hidrômetro dele, vereador Ederson. Rodando a 1000 por hora, vereador Sargento Pereira. Então, assim, a gente fica muito preocupado nessa época do ano. A gente foi se falar, todos os tempos que a gente está aqui conversando, desde quando a gente está na cidade, a gente só vê falando nessa época do ano, questão da falta d'água. Questão da falta d'água, daquela água virada que o pastor Márcio Silvestre sempre fala, ali do Piancó. Então a gente não vê uma preocupação maior com a questão da água, a falta de água em nossa cidade. E nós vemos agora na campanha eleitoral, os prefeitáveis todos falando a respeito dessa questão da água. Espero que possa realmente acontecer, que não fique igual da outra vez, que muitas coisas ficou por fazer. E a população nos cobra. Nós estamos andando, vereador Vesco, a gente chega nas casas, nas residências, a primeira coisa que a pessoa fala é essas promessas que teve da prefeitura, o pessoal que ia pegar a prefeitura, e não aconteceu muita coisa assim, não alcançou aquela população, não alcançou aquela situação, aquela expectativa. Fez uma expectativa, criou-se uma expectativa muito grande nas pessoas, e agora elas ficam frustradas e ficam cobrando da gente, os legislativos, que a gente vai até as suas residências, fazendo essas reuniões, buscando o voto, e a gente fica em uma situação complicada, pastor Márcio Silvestre. A gente só fala que a gente não está cobrando. Realmente, todos os 23 vereadores aqui têm cobrado insistentemente requerimentos, indo até os secretários, fazendo a nossa gestão, fazendo o nosso trabalho, e às vezes, por causa de outras coisas, não aconteceu, mas realmente fica complicado. Ali no Jardim América, próximo ao bombeiro aqui da União Evangélica, estive ontem reunindo também lá com a turma lá, da mesma forma, vereadora Miriam, uma semana sem água. A casa do amigo meu lá está terrível, pedindo socorro para a gente resolver esse problema. Então, infelizmente, como que a gente resolve, nossos vereadores? Já gritamos, já fomos em Goiânia, a gente já viu a promessa do governador em questão de melhorar essa doutora, captação lá do Piancó, do Anicuns. Então, assim, a gente fica em uma situação complicada. E a questão da municipalização da água. A gente não tem um reservatório aqui. Eu acredito que a gestão, os prefeitos, eles têm que tomar uma providência em relação a isso. Até dos anos 70, a Anápolis era abastecida pelo Corgo Antas. Aqui o Corgo Antas que abastecia a cidade. O Corgo Antas está passando aqui, está indo lá para o Corumbá 4. A gente vê outros corgos aí aqui dentro da cidade, vai para outros reservatórios. E Anápolis, uma cidade sendo a segunda do estado de Goiás, uma localização importante geograficamente, e não tem um reservatório d'água. Nossas águas, nós somos um berço de águas, e as nossas águas vão para Goiânia, vão para Brasília, e Anápolis fica sem água um mês de setembro, mês de agosto, até começar as chuvas. Aí quando começa as chuvas, fica mais uma semana, duas, até normalizar os corgos, a vazão da água. Então, isso é uma questão muito complicada. O bairro Alexandrino, na região que a gente mora lá, realmente também tem faltado água constantemente. É uma região que nunca faltava água, dificilmente faltava água, agora está faltando água. Em algumas ruas ali, falta bastante água, muito tempo vem faltando água em algumas ruas. Mas na maioria do bairro tem sido a falta d'água menos, mas agora está constantemente a falta d'água. Então nós ficamos muito preocupados. Nós vamos em campo, vamos andar, vamos buscar, fazendo reunião em toda a cidade, e a gente vê a cidade inteira, vereador Sargento Pereira, toda a cidade com a falta d'água. Aí quando veio a questão da expansão da cidade, do perímetro urbano, o que que me levou a votar contra? Porque eu fui buscar informação, fui olhar certo, o Código Tributário Nacional, pastor Márcio Silvestre, ele sugere, ele não obriga, mas ele sugere que para expandir uma cidade tem que haver projetos de saneamento básico, captação de água e energia. A gente vai ver, não temos um reservatório, nós não temos uma projeção para fazer um reservatório para melhorar essa captação da água. Falaram muito, fez muita promessa, e o que acontece a cidade nessa situação? Por isso posicionamos contra aquela expansão da cidade, onde nós vimos que a Saneago não tem condição de fazer abastecer a cidade hoje. Então nós estamos vendo, sentindo na pele, andando e vendo a dificuldade que a população está, e cobrando da gente com razão. Nos cobram, falam barbaridades para a gente, porque nós estamos aqui, legisladores, levamos a demanda para o executivo, para o governador, que é responsável essa demanda, e nada foi feito e a gente fica pagando pato aqui. Então, senhor presidente, só leva um alerta para o executivo, para o governador, que se realmente eles estão nos ouvindo, que busque essa informação, busque essa resolução, que possa resolver esse problema, que as próximas legislaturas, os próximos mandatos, que eles façam uma promessa, mas cumpra, porque o executivo é feito para executar e nós estamos aqui para cobrar. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Convidamos para a tribuna também a vereadora Miriam Garcia.
Bom, o meu assunto hoje não era água, mas como o vereador Miriam mesmo diz, a nossa cidade clama. Vereador, quando o senhor estava falando, o senhor se lembra da audiência pública que fizemos no ano passado? Lembra, vereador Vespa? Quando eu falei de reservatório, a mulher, os representantes da Saneago disseram que eu não era técnica, que eu não era isso, não era aquilo, que não era... Você se lembra? Os repórteres se lembram. Gente, e eu questionei. Tudo bem, eu não sou técnica, eu sou advogada, não sou de meio ambiente. Mas eu sou da roça, pastor Vilmar. Nós somos da roça, nós sabemos o que é reservatório, prevenção, que prevenia o melhor remédio, como diziam nossos pais, os antigos, prevenia o melhor remédio, e nós não temos prevenção. Que vergonha! Mais um ano se passou e estamos sofrendo o mesmo problema de falta d'água. Teve um encontro lindo de mulheres, de mais de 3 mil mulheres, lá na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Avenida Tiradentes. Não tinha água. Estava sem água nos banheiros, a luta daquelas mulheres. Não tem água no dia a dia das nossas casas. Então eu não sou tão doida aí, assim. Se o reservatório funciona para Goiânia, se o reservatório funciona para Brasília, peraí, por que não pode funcionar para Anápolis? O que nós temos diferente? Diferente nós temos a água que estamos mandando para lá. Diferente nós temos a água que nós estamos mandando para lá. Com certeza, vereador, eu falo contra a falta d'água de mandatos e mandatos. Não estou nem perguntando quem é governador, quem é. Nós estamos lutando juntos. Nós todos temos lutado juntos a favor da nossa população. Primeiro compromisso da Miriam Garcia com o Senhor Jesus. Segundo, a população da nossa cidade. Então eu tenho compromisso com a verdade e eu tenho compromisso com as pessoas da minha cidade. E quem me conhece sabe que isso é demagogia, a gente vai longe. E olha, queira Deus que nessa reforma feita pela polícia, a Saneago melhore. Se transforme. E invista o que é necessário em todas as cidades do nosso estado de Goiás. Porque não é só a Anápolis que tem sofrido, não, tá? A gente acha que é só a Anápolis que está sofrendo, muitas outras cidades estão sofrendo. Mas a nossa luta é essa. É a Anápolis a nossa bandeira. Eu acho que é a bandeira dos 23 vereadores. Mesmo os que não estão presentes aqui, só estamos nós, né? Somos poucos, mas representamos essa casa. Hã? É. Então, é a nossa bandeira, é o nosso compromisso. Não, eu não falo nem mais nome de funcionário de saneal, de pessoas que trabalham lá, porque acham que a coisa é pessoal. A coisa não é pessoal. A coisa é gestão. É olhar pela nossa cidade. Bom, mas eu não ia falar sobre isso. Eu só queria falar, eu ia falar um outro sentido. Eu me alegrei muito, eu vi todos os companheiros falando sobre isso, mas eu não posso deixar de falar. É sobre nós termos a segunda nota do IDEB nacional. Eu fiquei tão orgulhosa, eu fiquei tão alegre. Nós temos um colégio de excelência, temos professores da rede estadual, professores de excelência, e temos alunos comprometidos. Nós temos jovens comprometidos para estudar, para fazer uma prova, para levar o nome de Anápolis avante. Olha, segundo lugar nacional. Emocionante, através da educação. Primeiro estadual, não é primeiro estadual, é segundo nacional. Olha, vereador Paulo de Lima, quando eu falo nacional, o senhor imagina com quantas milhares de escolas foi essa disputa? A diferença é mínima. E quantas milhares de escolas? Nós vamos dizer 12 mil, 15 mil escolas estaduais no nosso país? Acredito que sim, até muito mais. Segundo lugar. Então isso é levar com grandeza, com honradez, o nome da cidade de Anápolis, né? A nível nacional. Quero parabenizar o Coronel Edmilson, as suas professoras, o pessoal da rede estadual, né? Os professores, a Sonja, todos os professores, os alunos que estudaram, que investiram o seu tempo nisso. Porque também teve o comprometimento dos alunos. Eles pararam para estudar, para fazer essa prova. Viram a responsabilidade que eles tinham. Eu me senti como na Olimpíada. Ah, o fulano que ganhou é de determinado lugar, é de determinado país. Bom, segundo lugar do IDEB Nacional é da cidade de Anápolis. Então, os meus parabéns a todo esse contexto de pessoas que levaram com muita grandeza, com muita rondez, o nome de Anápolis a nível nacional. Muito obrigada. E meus parabéns ao Coronel Edmilson e todo mundo. E, presidente, o senhor vai brigar comigo. Eu tenho que sair, né? Nós temos que falar uma coisa muito séria sobre os postos de saúde no nosso município. Obrigada, presidente. Segunda-feira também.
Muito bem. Inclusive, já aproveitando aí o gancho da nossa vereadora Miriam Garcia, gostaria de estar na nossa pauta aí, que segunda-feira teremos aí assunto importante com relação à saúde, viu? Vereadoras, vereadores. Então, vocês podem observar aí, o nosso secretário vai estar falando aqui para nós sobre as alterações, já citei ontem, sobre as alterações, as modificações, as implementações que teremos no SUS, nas atividades do SUS, em todo o país. Mais alguém no pequeno? Pastor Vilmar Silvestre, para uso da palavra ainda no pequeno expediente.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa. Senhor presidente, gostaria de contar com a vossa atenção e dos demais vereadores. Nós estamos há 3 anos e 8 meses nesta casa. Vamos estar aqui até em dezembro. Se vamos retornar, nós não sabemos. Mas, doutora Dina Amélia, nós podemos, nesses 3 anos e 8 meses, dizer que estamos, de uma certa maneira, felizes. Por quê, Jean? Porque todos os candidatos a prefeito, em janeiro, vai acabar com o problema da saneágua. Agora, janeiro nós não teremos problema. Para aqueles, né, candidatos a vereador, os que estão hoje como vereador, nós, né, Paulo de Lima, se vamos estar aqui ou não, não sabemos. Mas, com certeza, na outra legislação, os vereadores não terão que gastar tempo para cobrar água na nossa cidade. Porque está resolvido o problema. É só o próximo mandato vai resolver o problema. Dando desconto de 30%, 50%, dando isenção para quem ganha até 3 salários mínimos, demais terão 50% de desconto. Então, em janeiro, a partir de janeiro, Anápolis, nós não teremos mais problema com água. porque eu não sei, mas segundo, né, os candidatos aí a prefeito, janeiro acabou o problema de água em Anápolis, porque eles têm a solução e vai resolver. E eu estou aqui dizendo isso porque nós estamos há 3 meses para fechar o nosso mandato, né, praticamente 3 meses, e nós passamos aqui 3 anos e 8 meses cobrando. E, lamentavelmente, hoje nós temos que cobrar da Ceneago. E até agora nós não tivemos, lamentavelmente, solução. Clamor de todos, mas não tivemos a solução. Mas eu estou feliz porque os nossos candidatos a prefeito já declarou que janeiro Anápolis não terá mais problema com água. Que Deus dê aos anapolinos esta bênção, né? Até porque são homens, candidatos, homens de confiança, homens respeitáveis, homens que realmente, né, têm aí uma vida para realmente cumprir aquilo que estão prometendo que vai resolver o problema da água, né, em janeiro. Esperamos que isso realmente venha a acontecer. Senhor presidente, queremos também falar aqui sobre a segurança. Nós vamos terminar este mandato, Paulo de Lima. Também não vamos ter solução desta grande demanda, não só em Anápolis, mas no estado de Goiás, a questão da segurança. Eu vi ontem um vídeo, não sei se procede, mas o vice-governador, o super-secretário, fazendo, diz que vai fazer um concurso para policiais com um salário de R$ 1.500. Eu fico pensando, quantos candidatos vai aparecer querendo ser policial, né, enfrentar essa batalha, tendo um salário de R$ 1.500. É uma vergonha isso aí, não é? É subestimar a inteligência da população. Eu acho que vai ser um dinheiro gasto à toa, querendo fazer concurso para a polícia com salário de R$ 1.500. Devo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Sem mais inscrito no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e passamos ao grande expediente. E convidamos para o uso da palavra no primeiro momento o vereador Ger Cabeleireiro. Está todo estiloso hoje mesmo, viu, Ger?
São Paulo de Lima. Senhor presidente, nobres pares, público presente aqui nesta sessão ordinária da Câmara Municipal e mídia, né, que cobre mais essa sessão. Senhor presidente, eu sei que as pessoas estão do outro lado do rádio nesse momento e às vezes ansioso para que possa chegar até eles uma notícia de melhorias, né, de ações dessa Casa de Leis. Digo a Vossa Excelência, hoje, antes de vir para cá, estive lá no Parque Iracema, vereador Sargento Pereira, e conversando com uma senhora, eu pude participar naquele momento da felicidade dessa senhora, Dona Ângela, que me relatou que há 40 anos atrás já existia aquele bairro e que existia ali também uma rua que nunca era asfaltada, né? Aquele poeirão, na época da lama era lama. E graças a Deus, através do meu empenho, né, da minha insistência ali na Secretaria de Obras, nós tivemos a condição, né, ainda na administração aí do nosso prefeito, conseguir levar esse benefício. E a pessoa, olha, é uma coisa assim, tão simples, né? E eu acho que o gestor que tem carinho, que quer ver a sociedade tranquila, se esforça ao máximo para levar esses benefícios. E lá chegou então esse benefício, eu fiquei muito feliz e mais feliz ainda de ver a felicidade estampada, né, no rosto das pessoas Uma coisa tão simples, mas que traz satisfação. Mas, senhor presidente, o motivo que eu estou novamente nessa tribuna é para defender os meus direitos políticos. Mais uma vez, dizer para a sociedade da injustiça que eu estou sofrendo por uma simples decisão que tive de renunciar o cargo, a candidatura de deputado estadual, e isso me trouxe um transtorno tremendo por causa de uma resolução mal interpretada, vereador Vespa. E eu trago aqui, senhor presidente, eu trago aqui alguns erros formais que estão dentro da minha prestação de contas. Isso, vereador Vilmar Silvestre, tem me trazido muito, muito constrangimento. E eu acho que a justiça, ela tem que ser feita. E tenho que mostrar aqui para a sociedade anapolina, através dessa defesa que estou impetrando, para mais uma vez esclarecer para a população que a justiça também causa seus equívocos. A justiça também pode ser interpretada de maneira que traga transtornos para as pessoas. E eu vou ler aqui, então, essa minha defesa e explicar na íntegra o porquê dessa talvez injustiça, não tem outra palavra, não adianta procurar palavras. Diz aqui no artigo 49, nobres pares, havendo indício de irregularidades na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligência para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas. Se a lei número 9.504 de 1997, no seu artigo 30 e no inciso 4. O primeiro diz: as diligências mencionadas no caput devem ser cumpridas, senhor presidente, garanta a minha palavra, senhor presidente, deve ser cumprida no prazo de 72 horas, a contar da intimação que deverá ser respectiva, especificamente dirigida. Na hipótese de prestação de contas de candidatos à eleição majoritária, ao titular, ao vice e ao suplente, ainda que substituído, e, nas demais hipóteses, ao candidato. Nesse caso, não fala que é para o advogado. Eu não fui notificado. Estou sofrendo a sanção injustamente, porque eu deveria ter sido comunicado. Mas vejam bem, e quando se tratar de prestação de contas de partido político, ao presidente, ao tesoureiro da agremiação partidária e dos respectivos comitês. Nunca diz aqui que é ao procurador. Nunca diz. É um equívoco. Aqui é um erro formal. No inciso segundo, na fase de exame técnico, inclusive de contas parciais, o titular da unidade técnica responsável pelo exame das contas poderá promover circularização, fixando prazo máximo de 72 horas para o cumprimento. Nesse caso, tem que prestar o parecer técnico. Esse parecer, ele deveria ter chegado até a minha pessoa. E não chegou. No inciso terceiro, determinada diligência, decorrido o prazo de seu cumprimento, sem manifestação, ou tendo sido prestadas informações, ainda que insuficientes, ou apresentada dados incapazes de sanear os indícios de irregularidades, será emitido parecer técnico conclusivo acerca das contas, salvo na hipótese de se considerar necessária a expedição de nova diligência. Não houve esse parecer técnico conclusivo, houve preliminar, não teve nesse momento aqui, mais uma vez está sendo cerceado o meu direito de defesa. Então, quer dizer, como eu não posso me candidatar? As contas estão completamente equivocadas. Ela foi prestada e não foi analisada. Essa aqui é a grande verdade. Eles só dizem da preclusão, viu, Hamilton Filho e Jean Carlos. Eles, não sei se vossas excelências estão ouvindo aqui a minha fala, mas eles só estão falando aqui da preclusão do prazo. Eles não estão falando da prestação de contas. Aqui no artigo 51, senhor presidente, ainda é mais forte. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidade ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade de manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral o notificará para querendo manifestar no prazo de 72 horas. Nesse caso, a parte da conclusão não foi me dado essa oportunidade de defesa. Mais um erro formal, senhor presidente. Outro erro formal. Estou entrando em recurso para garantir a minha quitação eleitoral, senhor presidente. Por quê? Por causa desses erros formais que está aí explícito no artigo 51 da resolução do TSE 23.406 de 2004. Ela deveria me notificar em 72 horas para que eu pudesse impugnar a prestação de contas no CCI, que é o órgão técnico de prestação de análise de contas, antes da prolatação, ou seja, da decisão da sentença do juiz, do juízo. Agora, quero dizer, senhor presidente, no Estado democrático de direito, pagar por aquilo que não fez é tortura por demais. Para mim, para minha família, para os meus colaboradores, tenho certeza, senhor presidente, que a justiça compreenderá o meu recurso e concederá a liberação da minha certidão eleitoral até a decisão final do recurso. Sabe por quê, senhor presidente? É inadmissível que num país que nós temos aí a democracia instaurada há muitos anos, passamos dessa fase de ditadura, de perseguição. Eu simplesmente estou clamando aqui, senhor presidente, pelos meus direitos. Direitos esses que estão sendo retirados de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que tem compromisso com a sociedade, com a pessoa que tem compromisso com a família. Peço mais uma vez aos anapolinos que entendam que está acontecendo uma grande injustiça no momento que estão querendo tirar o meu direito, querendo tirar a minha liberdade de expressão, querendo tirar aquilo que é de mais importante na vida do ser humano, a liberdade de votar e ser votado. Portanto, estou terminando minhas palavras, senhor presidente. Hoje quase teve vereador, né? Então o senhor pode estender um pouquinho mais aí para mim, por favor?
Não justifica, vereador.
Quero dizer para vossa excelência que vou lutar até o final e mostrar que, se porventura eu morrer, eu vou cair de pé. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Presidente, o motivo de que me trouxe aqui nessa manhã foi para falar de um assunto um pouco triste, que é o assunto da segurança pública. Vereador Sargento Pereira e vários outros vereadores têm cobrado do município a implantação da Guarda Municipal. Todos nós sabemos que nós precisamos de segurança e o município tem condições, sim, de estar implantando essa Guarda Municipal. E nós estamos aí no governo aí de 8 anos de gestão e nada foi feito. Tive inúmeras vezes com os vigias do município, na qual quero saudar o nosso companheiro Rogério, em nome dele saudar os demais vigias, que os mesmos tinham anseio de estar sendo reaproveitados para a Guarda Municipal. E já fui, acredito que foi 2 ou 3 reuniões, com o representante do prefeito, Coronel Cisne, para estar discutindo esse assunto. Ele falou que estava estudando alguma coisa para que essa implantação. E para minha surpresa, nobres pares, estive ontem, recebi uma notícia muito ruim. Porque segundo um colega, o senhor prefeito atual, João Gomes, reuniu com os vigias, apresentando o nome do candidato a vereador, falando que esse vereador ia resolver o problema da Guarda Municipal. Ia resolver o problema da Guarda Municipal. E está sendo divulgado isso aí, que o nobre vereador vai resolver o problema da Guarda Municipal. Nobre vereador Sargento Alberto, é vexatória uma situação dessa. Nós estamos aqui há 4 anos cobrando a implantação da Guarda Municipal. O prefeito, que tinha caneta na mão, que poderia implantar a Guarda Municipal, não quis implantar, e falando, pedindo voto, que ele tinha um compromisso agora de implantar a Guarda Municipal na próxima gestão. É brincadeira. Um candidato que não está lá, que tinha o poder de implantar, falar que vai implantar, que tinha um compromisso com os vigias, é uma coisa, a gente até aceita. Agora, uma pessoa que tem a caneta na mão, que poderia implantar, não implantou, agora vai falando, reunindo o pessoal, falando que já tem um vereador lá que vai implantar a Guarda Municipal. Um vereador, nobres. Então, isso é triste, a gente ouvir isso aí. E o pior, alguns colegas acreditaram nessa lorota. E o vereador Sargento Pereira, que esteve aqui 4 anos, lutando em prol desses vigias, lutando em prol desses servidores, os caras falaram que vai apoiar Zezinho, porque não vai, porque prometeu a implantação da Guarda Municipal. O vereador prometeu a implantação da Guarda Municipal. A função do vereador não é falar que vai implantar, é falar que vai brigar para a implantação da Guarda Municipal. Então, isso nos deixa triste em saber que o momento que o político precisa do eleitor é no momento do voto. Né? É no momento do voto. Aí vem pessoas sem responsabilidade e promete coisas que nem da própria função do vereador é. E o pessoal
uma parte, vereador.
E acredita. Vou dar uma parte
para o vereador Ederson.
Vereador Sargento Pereira, é lamentável realmente uma situação como essa. Até porque, para a população que está nos acompanhando saber, o projeto da Guarda Municipal, ele já foi aprovado por essa casa desde do ano 2000, 2001, se não me engano. E o GGM, Coronel Cisne, e sua equipe, já fizeram toda ali a questão ali da regulamentação, dos custos, todo o planejamento, todo o projeto, desde o ano passado, e já colocaram na mão do prefeito. Então, é só executar. O projeto já passou por essa casa no início da década do ano 2000. Esse ano passado, agora 2015, o GGM fez todo o planejamento, toda a questão da regulamentação, já foi entregue para a mão do prefeito desde o ano passado, é só praticar, é só aplicar. Então é lamentável usar desse argumento para fazer campanha política. Realmente é lamentável essa situação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Vou dar uma parte para o novo vereador, Sargento Alberto.
O vereador Sargento Pereira, é muito oportuna a sua colocação. Nós estamos vendo vários candidatos aí que falam que vai executar. Candidatos a vereadores, falar em executar, fazer acontecer. Gente, o papel do vereador não cabe isso não. Se nós temos que parar com isso, e a sociedade, cidadão, eleitor, está sendo enganado. Está sendo enganado. E é o seguinte, quando fala em mudança de Câmara, não existe mudança de Câmara não, gente. Vereadores estão aqui e trabalhou. E existe mudança de atitude, de pensamento, de ações. E lá fora
está se propagando essa questão. A mudança já, a renovação já. A renovação é de mudança de atitude, de ações. Agora, os próprios que estão falando isso já estão inventando que vai construir, fazer uma passagem daqui para o Japão. Conversa, gente, pelo amor de Deus. Saiba o papel verdadeiro do vereador para sair captando seus votos ou convencendo o cidadão. Já começa enganando. Imagina quando chegar aqui, então. Nós estamos aqui trabalhando. Merecemos respeito. Cheguem aqui para o mérito dos senhores. Não para desfazer do trabalho nosso. Então, seu vereador, quando o senhor coloca aqui que o cara vai implantar a guarda municipal, que vai implantar, já está aí, já está, falta executar. E o vereador não tem esse poder, não. O poder do vereador é trazer as demandas. É conduzir-se de forma correta. Os seus trabalhos aqui estão fiscalizando. E essa gestão está fazendo, sim. Então, trabalhem. Mostrem que os senhores são merecedores. Mas não desfaçam o trabalho dos vereadores que estão aqui, não. Viu? É isso que nós queremos. Então, se houver mudança, haja mudança de atitude. Que tenham respeito por aqueles que aqui estão. Dê boa palavra.
Parabéns, o nobre vereador Sargento Alberto. Realmente a realidade é essa. Às vezes o pessoal está esperando demais na renovação, mas a senhora falou muito bem, a renovação está na postura. Na postura realmente mostrar a função real do vereador. Muitas pessoas estão pensando que essa legislatura não trabalhou para a implantação da Guarda Municipal, né, nobres vereadores? Então isso aí é uma briga, não é só dessa gestão não, não é só dessa legislatura não, eu acredito que é briga da legislatura passada, das anteriores, porque sabe, todo mundo sabe que realmente precisa de segurança, e o município tem condições de implantar essa guarda municipal. E o que eu fico mais triste, novos vereadores, é que o prefeito tinha condições de ter implantado, e somente agora reúne o grupo de vigias e fala que vai implantar, que o responsável pela implantação é um candidato a vereador. Então, é lamentável ver esse tipo de coisa, esse tipo de ação, sendo que você poderia ter feito e agora vai falar que vai resolver os problemas. Então, o vereador Sargento Pereira fica triste, porque nós temos algumas ações importantes para o exigido municipal. Em 2013, a secretária Virgínia, através da Secretaria de Educação, solicitou que todos os dias fosse passado o período de UNO. O vereador Sargento Pereira foi lá, juntamente com o sindicato, fez a pressão e foi cedido essa pressão. Trabalhando para priorizar os vigias também no nosso município, busquei inúmeras vezes essa possibilidade de estar usando os vigias para o reaproveitamento, na qual, a última reunião que eu tive com o coronel Sidney, nobre vereador Edson Lopes, ele falou que não existe um remédio jurídico para esse fim, ele não encontrou, e que estaria estudando uma possibilidade. E agora já tem esse remédio jurídico. Eu não sei se já tem por causa do voto, ou se realmente tem, porque existe uma possibilidade realmente de reaproveitar essa categoria para essa função que vai ser. Importante dizer que uma coisa importante que nós temos que falar é que essa guarda municipal tem que ser uma guarda municipal com poder de polícia. Não adianta implantar uma guarda municipal para dar um cacetete e um apito para esses supostamente guarda municipal. Tem que ser uma guarda municipal com poder de polícia para realmente fazer o que tem que ser feito no local certo e na hora certa. Então nós temos que fazer um trabalho com responsabilidade. Gostaria que a população possa realmente entender a real função de cada candidato, tanto do vereador quanto do prefeito, para que a gente possa realmente votar em quem realmente tem condições de estar representando a cidade e que realmente vem aqui para representar os interesses da população e não interesses de prefeito, não interesse individual, que realmente o próximo, todos os vereadores possam vir aqui com esse pensamento e pensando em representar realmente o interesse da nossa população. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também, para o uso da palavra na tribuna, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, nobres pares, a imprensa que acompanha essa sessão, todos aqueles que nos escutam e nos assistem nessa manhã. Senhor presidente, vários assuntos nos trazem à tribuna nessa manhã, mas eu quero aqui repercutir um projeto que eu protocolei nessa casa, que é um projeto que é um grande reconhecimento, presidente, a uma pessoa que é o Lúcio, o Sebastião Lúcio da Silva. O Lúcio foi um líder comunitário do Jardim Tesouro, uma pessoa que tem uma história nessa cidade dentro do movimento comunitário, uma história da cidade dentro do CONAMA, uma história nessa cidade, representando as pessoas da sua região. E o Lúcio faleceu tem algum tempo, e ele, por intermédio dele, pela mobilização dele, pela articulação dele, no bairro do Jardim Tesouro, há um centro comunitário cedido pela prefeitura, onde sempre houve mobilizações das associações de moradores, onde sempre houve trabalhos comunitários, sempre houve mobilizações da população. Isso, presidente, eu tive a felicidade e o prazer de estar encaminhando pedidos ao prefeito João Gomes, e ele atendeu, de reformar aquele espaço. Lá no Jardim Tesouro, a obra está a todo vapor. A atual presidente Cristina, que é filha do Lúcio, tem coordenado esse trabalho lá. E a prefeitura tem reformado e readequado aquele espaço público lá no Jardim Tesouro, na Rua Satélite, perto do colégio do Jardim Tesouro. Então a obra já está bem adiantada, e lá será oferecido cursos profissionalizantes à população, será espaço onde a juventude terá espaço para se profissionalizar, para buscar um lugar no mercado de trabalho. E eu tive a oportunidade, o prazer, de reivindicar isso ao prefeito João Gomes, de levá-lo lá, mostrar para ele a necessidade, e ele foi sensível a essa demanda, autorizou a reforma está acontecendo desde o mês de junho, e creio eu que até agora o mês de outubro deve estar finalizando, e vai ser um espaço público que será entregue à população, que vai dar uma renovada nos ânimos daquela população, porque aquele espaço já estava fechado há algum tempo. Eu quero aqui cumprimentar toda a população do Jardim Tesouro, cumprimentar a presidenta da Associação de Moradores, a Cristina, cumprimentar o prefeito João Gomes pela sensibilidade de atender esse pedido. E eu estou com um projeto aqui de nominar aquele centro comunitário de Sebastião Lúcio da Silva, porque eu acho que tem que reconhecer quem primeiro correu atrás, quem primeiro levantou aquela bandeira, quem primeiro viabilizou aquele espaço. Em outras administrações, ele conseguiu a construção de um espaço como aquele, é um terreno grande, é um espaço grande, que é da comunidade, é utilizado pela associação, e certamente agora com a revitalização, com a implementação de cursos profissionalizantes, entregando aquele espaço à comunidade, certamente teremos renovado os ânimos, e eu acho justo e peço o apoio de todos os senhoras e senhores para que possamos nominar aquele centro comunitário de Sebastião Lúcio da Silva, que é o líder comunitário que faleceu há pouco tempo. A gente fica assim, nesse período eleitoral, parece que fica tudo que a gente fala aqui, parece que vira medida eleitoreira. Então a gente fica assim até meio, a gente encaminha as reivindicações, encaminha os pedidos via ofício, via requerimentos, mas eu não vou nem delongar nos outros assuntos, não, para não parecer que a gente está querendo fazer publicidade, fazer questão eleitoreira. Então, devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Bem, mais algum inscrito, vereador? Sem mais inscritos do grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Paulo de Lima que faça a aferição de quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Vespasiano, vereador Miriam Garcia, vereador Hamilton Batista, vereador Carlos Alberto, sargento Alberto, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador presidente, o Ederson Lopes. Sargento Pereira, vereador vice-candidato a prefeito, Eli Rosa.
Não pode, não.
Quórum suficiente, presidente?
Concordo, suficiente. Iniciamos a ordem do dia.
Presidente, retificando.
Por gentileza, vereador Ederson Lopes.
Gilmar Silvestre, presente nessa sessão desde o início.
Projeto em segunda votação de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a regularização dos títulos precários. diárias nos cemitérios localizados no município de Anápolis a outras providências. Segunda votação, senhor presidente.
Projeto em segunda votação de autoria do vereador Paulo de Lima. Está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Está presente em segunda votação? Vota não?
Não, acho que pode.
Votação de requerimentos.
Por gentileza, requerimentos.
Primeiras moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Paulo de Lima. Moção de aplauso endereçada ao Colégio Militar César Toledo pela conquista no primeiro lugar no IDEB de Goiás e segundo lugar nacional. Moção de aplauso só essa, senhor presidente.
Moção de aplauso de autoria do vereador Paulo de Lima, que trata sobre uma homenagem ao Colégio Militar César Toledo, está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada.
Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, endereçada à família da senhora Amélia Pereira dos Reis. Também outra moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, endereçada à família da senhora Assunta Pedro da Badia. São essas as moções de pesar, senhor presidente.
Moções de pesar, ambas de autoria do vereador Paulo de Lima, estão em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovadas.
Moção de aplauso. Oh, desculpa.
Requerimentos.
Requerimentos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando tapa-buraco na Avenida Federal, bairro Maracanãzinho. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando troca de lâmpada na Rua Cristal, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando quebra-mola na Avenida Brasília, Parque São João. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando quebra-mola na Rua C, bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando quebra-mola na Rua Padre Luiz, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando quebra-mola na Rua 4, Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando estudos técnicos para a implantação de um CIMEI no antigo prédio da Escola Municipal Mauro Arruda, Jardim Promissão. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando estudos técnicos, solicitando estudos técnicos para a implantação de um refeitório móvel. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando estudos técnicos para a implantação de um banheiro químico. Você discute aí para você explicar direitinho. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando estudos técnicos para implantação de iluminação solar em todas as lombofaixas do município de Anápolis. Vereador Jair Cabeleireiro solicita também estudos técnicos para implantação de retorno de velocidade na Rua 50, bairro Vila Norte. Vereador Paulo de Lima solicita tapa-buraco na Rua Vice Batista, Residencial Bela Vista. Requerimento do vereador Paulo de Lima solicitando complemento de asfalto na Avenida Laranjeiras, Dom Felipe. Vereador Paulo de Lima solicita ainda tapa-buraco na Rua Buriti Alegre, Vila Jaiara. Vereador Paulo de Lima solicita asfalto na travessa localizada na Avenida Fernando Costa, bairro Jaiara. Vereador Paulo de Lima solicita uma praça na Avenida Perimetral Oeste. Vereador Paulo de Lima solicita redutor de velocidade na Avenida São Francisco. Vereador Paulo de Lima solicita linha de ônibus nas Chácaras Colorado. Vereador Paulo de Lima solicita complemento de asfalto na Rua 3, Chácara Colorado. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita policiamento no terminal urbano de Anápolis. Vereador Sargento Pereira solicita reforço de policiamento no terminal urbano. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita a criação da creche do idoso, destinada a atender pessoas com necessidades. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita a possibilidade de implantação de uma rotatória na Avenida Arco Verde. Vereador Sargento Pereira Júnior solicita encaminhamento do CNTT, estudo para implantação de lomba faixa na rua 24 de agosto. Vereador Vespa solicita sinalização de pare nas ruas do Jardim Esperança. Vereador Ederson Lopes solicita redutor de velocidade no Parque Nova Capital, bairro Parque Nova Capital. Vereador Ederson Lopes solicita tapa-buraco no Parque Brasília, segunda etapa. Vereador Ederson Lopes solicita lomba faixa na rua Joaquim Rodrigues dos Santos, próximo à pista de skate do Lago JK. Vereador Ederson Lopes solicita serviço de limpeza em toda a extensão do residencial do Lago. Vereador Ederson Lopes encaminha ofício a Saneago solicitando rede de esgoto no residencial Leblon. Vereador Ederson Lopes solicita serviço de tapa-buraco em frente ao lote 23, no residencial Copacabana. Vereador Ederson Lopes solicita serviço de tapa-buraco no residencial Copacabana, na Copa 14. Vereador Ederson Lopes solicita rede coletora de esgoto em toda a extensão do residencial Copacabana. São esses os requerimentos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Em discussão, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero reforçar dois requerimentos aí. Que a Saneago, né, a falta de água está em voga aí sempre nesses meses, né, infelizmente, setembro e outubro. Mas nós temos visto que tem sido instaladas aí redes coletoras de esgoto na cidade. E nós queremos chamar atenção para esses bairros, né, do conjunto Minha Casa Minha Vida. Copacabana, Santo Expedito, Leblon, Santo Antônio, Nova Aliança e tantos outros aí pela cidade, onde não tem a rede coletora de esgoto, não tem a captação do esgoto, e são fossas, e as fossas são muito subdimensionadas. E essas fossas, elas extravasam muito rapidamente, e para se esvaziar ou limpar essas fossas, é o valor de quase R$300. E a população é carente, a população não tem condição. Então nós queremos chamar a atenção da Saneago para que possa instalar a rede coletora de esgoto nesses residenciais do conjunto Minha Casa Minha Vida. Então, quero reforçar esses requerimentos e chamar atenção para esse problema. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Só complementando aí esse assunto que o senhor abordou, tem um outro problema sério aí, porque depois de passar a rede de esgoto, fica aquela sujeira enorme, e a morosidade de algumas das empreiteiras, nós temos três empreiteiras nesse processo. Algumas empreiteiras deixam aquela situação insuportável. Nós temos um problema ali no bairro São Joaquim, já está há mais de mês, que passou a rede de esgoto, não houve ainda o asfaltamento da parte que foi cortada, e causando um transtorno, digamos assim, tremendo à população, com poeira, água servida, forma lama. Então é uma situação complicada. Eu gostaria que a Saneago desse uma olhada com mais carinho, agilizando a conclusão dos processos quando forem iniciados e concluídos, que fosse feita a limpeza o mais rápido possível, informando a população também que é obrigação da própria Saneago, da própria empreiteira, fazer a limpeza após a conclusão do serviço. Também na discussão, o vereador Ger Cabeleireiro.
Eu quero aqui dar aqui alguma ideia através desse requerimento. Eu tive, eu acho que os novos pares também, isso aí não é novidade para ninguém. Nós temos as pessoas que fazem a limpeza das nossas ruas à noite, senhor presidente, pastor Wedders. São pessoas que estão ali, né, até a madrugada. E no momento que eles têm para fazer a sua alimentação, eles têm que fazer sentado às vezes, nas calçadas,
quando estão perto de uma praça, talvez tenha ali a condição de se sentar, Sargento Pereira, no banco da praça para fazer sua alimentação. E eu acho que o momento da nossa alimentação é um momento sagrado. Eu acho que no mínimo que você tem que ter dignidade. E tanto o garis quanto os varredores, eles têm que, às vezes, para fazer suas necessidades fisiológicas, eles têm que andar quase que de 10 quarteirões para poder chegar num banheiro que é lá no mercado municipal, quando é no centro da cidade. Quando não é, eles têm que se aliviar, às vezes em lotes baldios, que é uma coisa desumana. Desumana. E eu estou pedindo esse requerimento, senhor presidente, que seja colocado, instalado para esses varredores, para os garis, banheiros químicos na rota que eles estiverem trabalhando. E que seja colocado, senhor presidente, também um refeitório móvel, com condição para esses catadores, os garis, lavarem pelo menos as mãos na hora de sua alimentação. Então, um local digno para que os façam. É inadmissível. Nós estamos no século XXI, Sargento Pereira. As pessoas, trabalhadores, têm que fazer suas necessidades fisiológicas em mato, lotes baldios. Não pode. A empresa que está operando esse serviço tem que tomar a providência, vereador Paulo de Lima. Com urgência. Eu quero isso para ontem. Outro detalhe, senhor presidente. Aí a gente pede a implantação do CEMEI lá no Jardim Promissão, bairro Promissão. Porque lá nós temos uma escola abandonada. Abandonada. Quem quiser dar uma olhadinha no meu Face, as fotos estão por lá. Abandonada há muitos anos. Agora eu quero ressaltar aqui também, tá? Passou um gestor aí que está tirando onda aí nas redes sociais aí, falando que vai, se eleito for, vai fazer uma escola lá. Foi na época dele que foi desativada 9 escolas. Então não vem pensar que o povo da Polina é bobo, porque não é. O pessoal lá do bairro Promissão tá sofrendo. Muitas vezes as crianças são obrigadas a enfrentar o trânsito, logicamente que tem um ônibus para levá-la para a escola, mas eu acho que sem necessidade, porque lá tem uma escola, lá tem um prédio. Outro detalhe, senhor presidente, tomando um pouquinho mais do tempo, uma lombofaixa ficou muito boa lá, a rua 50, a rua 1, lá no Recanto do Sol. Mas naturalmente ficou tão boa, Paulo de Lima, que o povo agora tá correndo demais. E aí tem muita criança, pessoas idosas, e a gente pede ao CMTT, através desse requerimento, que faça lá uma lombada, uma faixa lombada, para reduzir essa velocidade lá, tá certo? Agora, tem uma novidade muito interessante, se o senhor me permitir uns minutinhos a mais, senhor presidente. Por favor. É a respeito da iluminação das lombofaixas, senhor presidente. Olha, eu vou dizer para o senhor uma coisa. É uma coisa inovadora. Algumas cidades do Brasil têm esse benefício, que é a iluminação em cima das faixas. Né? Mesmo em dias que tenha pico de energia, as faixas vão ser iluminadas porque elas estão sendo... tem um dispositivo garantindo essa luminosidade à noite. Então está aí mais essa iluminação, exatamente, né, com energia totalmente limpa e renovável, sustentável, maneira sustentável, tá certo? Senhor presidente, eu acho que...
Obrigado, vereador.
Muito obrigado, eu vou a palavra.
Pelo que me consta, já estão sendo implantadas algumas lombofaixas aqui em Anápolis com esse dispositivo. Placas fotovoltaicas que iluminam a noite também. Vereador Sargento Pereira Júnior, na obrigado. Sequência, vereadores.
Obrigado, presidente. Nós fizemos um requerimento aí, porque eu tive muita reclamação da segurança lá no terminal urbano. O pessoal tem reclamado bastante, que está ocasionando vários assaltos, o pessoal está inseguro, o pessoal que vai lá para o terminal. Então nós estamos solicitando a Polícia Militar para que possa estar aumentando a segurança lá no terminal urbano. O pessoal tem reclamado bastante. Eu falei com o Humberto, ele falou que lá é competência da Polícia Militar. Então nós estamos solicitando esse requerimento para que possa fazer uma parceria aí, eu não sei se é a Polícia Militar mesmo ou quem seja, mas que possa dar segurança para todos os usuários do transporte coletivo na nossa cidade. O pessoal lá está apreensivo, está inseguro, sempre tem assalto, sempre tem algumas arrastões lá no terminal. Então eu gostaria de estar que possa melhorar esse atendimento aí no terminal urbano em relação à segurança. Nós também solicitamos também para que o município possa implantar uma creche para o idoso. O idoso tem muitas pessoas, ou creche, ou fazer um local para estar atendendo os idosos nossos. Antigamente existia e hoje já não existe mais. Então gostaria que o município possa estar implantando aí um asilo aí para que possa cuidar dos nossos idosos. Tem muita gente que está abandonada aí, que o município também tem que fazer uma contrapartida para estar cuidando dessas pessoas que realmente merecem todo o carinho e toda a atenção do nosso município. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também na discussão, 12 requerimentos, vereador Paulo de Lima.
Presidente, o vereador Ederson Lopes falou sobre os esgotos da cidade que estão sendo feitos. Eu estou preocupado, porque não tem água. Para que será o esgoto? Será que é para transportar rápido dentro dos esgotos? Porque não vai ter água, né? Primeiro, será que teria que colocar água? Será que é água em pó? Que o esgoto só tem que... Quando você faz o esgoto é para correr água misturada com... Né, outras coisas parecidas por aí, né? Então, agora como que está fazendo esgoto sem água? Eu não estou entendendo, ô vereador. Então, fica complicado a Seneago fazer esgoto sem água. Isso é inovador. Acho que nós precisamos de ligar para o Fantástico para fazer a reportagem em Anápolis, que aqui tem esgoto sem água. É terrível, né? A nossa Seneago. Reclamamos 24 horas da Seneago aqui, como o vereador já usou a tribuna aí, e não resolve, né? As coisas é complicado. Eu acho que é até é tom de piada no Brasil inteiro que a Anápolis está fazendo muito esgoto e não tem água. Obrigado, presidente.
Só o Paulo de Lima mesmo para imaginar essas coisas. Vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Quero aproveitar essa oportunidade. Foi falada a respeito questão de banheiros lá no mercado municipal. Eu fiz um requerimento, ele encontra no meu gabinete, que eu vou procurar qual é a pessoa responsável, a secretaria, para me encaminhar. É a respeito lá dos banheiros da Praça Bom Jesus. Lá tem uma pessoa que toma conta da chave para poder liberar os banheiros. E ontem, um grupo de pessoas me procurou, que frequenta a praça ali o tempo todo, eu uso o coletivo e vai para o ponto de ônibus, mas... vira e mexe, está acontecendo que vai lá usar os banheiros estão trancados. Procura pela pessoa responsável de ficar com a chave, fala que a pessoa não foi trabalhar, que faltou do serviço. Então nós pedimos aí providências para que quando aquele funcionário responsável pelaquela chave não for trabalhar, que coloque um substituto lá. Porque é um local público, as pessoas não podem ficar ali dependendo se o funcionário foi trabalhar ou não. O banheiro é público e tem que estar aberto o tempo todo para que aquelas pessoas possam usar ali aqueles banheiros. Então fica aí a reclamação, vou procurar saber qual é a pessoa responsável diretamente, vou levar o requerimento em mãos para que possa tomar atitude resolvendo esse problema aí das chaves lá do banheiro da Praça Bom Jesus. Obrigado, eu vou a palavra.
Sem mais escrito nas discussões dos requerimentos estão encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados.
Senhor presidente, ainda em tempo, recebemos aqui ofício do gabinete do vereador Heber Mamed, justificando a ausência na sessão de hoje por motivo de saúde.
Muito bem. Ainda na ordem do dia, concedemos a palavra ao vereador Jerry Cabeleireiro. 3 minutos, vereador.
Senhor presidente, faço uso desse momento pela ordem, só para esclarecer melhor essa questão das lombofaixas. E parabenizar o Osmar, ele que é um servidor do lado do CMTT, acredito que agora é diretor. Não sei se é, ainda não, né? Mas eu espero que ele seja, porque, olha, tem uma competência muito grande. E ele trouxe, a gente teve a oportunidade de ir até a empresa que fez esse projeto de iluminação dessas faixas lombadas, e aí eu achei muito interessante. E estive com o prefeito,
e ele entendeu que é necessário, que é uma coisa inovadora, e está aí dando aí toda a atenção para essa novidade. Diga-se passagem, é uma novidade mesmo, porque no estado de Goiás ainda não se tem um dispositivo de segurança para os pedestres dessa forma, né, com sensores de presença de corpo. Né, essa palavra aí que o senhor falou ainda há pouco, ele é meio difícil falar, essa nova energia aí, né, energia solar, né, eu falo energia solar e o senhor entende. Agora o senhor fala assim com a palavra meio organoléptica, né? É uma coisa assim, menefrética, e eu não consigo falar. Então, é muito importante para a nossa sociedade esse dispositivo. Porque além de trazer essa luminosidade para essa lombofaixa, dando essa segurança para os nossos pedestres, dispõe de um dispositivo ali para as pessoas carregarem seus celulares em caso de urgência, né, emergência. Agora vai lembrar, tem que tomar muito cuidado, se for à noite, perigoso, né, carregar o celular, mas a gente está fazendo trazendo essa novidade aí para a comodidade do nosso povo. Portanto, fica-se esse requerimento que fiz, e já agradeço, né, a disponibilidade aí do prefeito ter nos atendido, né, e ter comprado a ideia, vamos dizer assim, né. Quem sai ganhando é a nossa população. Essa primeira lombofaixa será instalada lá em frente à Santa Casa e à Escola Jardim do Éden, dando aí uma segurança para ambas, né? Tanto para a escola quanto para as pessoas que precisam do atendimento médico hospitalar da Santa Casa. E também uma lá na Praça do Ipiranga, né? Onde tem ali um fluxo de pessoas, pedestres fazendo caminhadas. É muito grande. Senhor presidente, muito obrigado, eu vou a palavra. Em cima, hein?
Obrigado dessa vez pela parcimônia e no uso do tempo disponível na palavra pela ordem. Também, pela ordem, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, ontem no final da nossa sessão, o senhor deixou o nosso vereador Wederson Lopes como presidente aí na sua cadeira, e eu fiz ontem então um pedido, senhor presidente, e esse pedido não foi atendido. É de extremíssima gravidade o que está acontecendo na nossa casa de leis. Nós estamos desperdiçando água tratada, senhor presidente. Eu novamente tentei encontrar aonde há registro ali naquele banheiro para eu trancar o registro e lacrar a porta do banheiro masculino dessa casa, senhor presidente. Não foi providenciado nada, já tem mais de 15 dias que a água tratada está escorrendo dentro pro esgoto aqui da nossa casa, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu sei que de repente isso deveria estar sendo resolvido por pessoas de outro escalão da sua administração nessa casa. Mas como não foi resolvido, eu estou chegando já pela segunda vez, usando o microfone aqui dessa casa de leis, para reclamar de água desperdiçada aqui dentro da nossa casa de leis. A imprensa tem feito uso desse banheiro, nós vereadores fazemos uso desse banheiro, e não entendo por que, inclusive, nós estamos continuando a viver essa situação criminosa. Nós estamos vendo aí pessoas que estão indo para... crianças indo para a escola sem tomar banho porque não tem água em suas casas, e a Câmara Municipal desperdiçando água por falta de uma boia lá na descarga, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu gostaria de ser atendido nisso. Ou então o senhor fala para mim onde existe o registro, que eu vou lá e tranco o registro. Obrigado, senhor presidente.
Perfeitamente, vereador. Já solicitei a nossa diretoria administrativa que tomasse as providências. Eu não sei por que isso não ocorreu até o momento, se é que ainda está nessa situação. Outra questão aí que estão me cobrando, estão comentando, e eu gostaria de esclarecer aqui mais uma vez, porque isso pode sair aqui na realidade, já estou sendo cobrado aqui com relação a isso, as nossas transmissões televisivas não estão ocorrendo. mas nada a ver com a Câmara, e aí cabe ressaltar dois pontos. É um problema do Canal 5 com a sua provedora, a NET. Portanto, eles que devem resolver. E a outra situação é que nós pagamos por serviço prestado. Então, caso não seja prestado o serviço, obviamente não será pago. Nós temos um contrato que reza nos termos dele, que pagamos após a conclusão dos serviços, ou seja, a transmissão das nossas 9 sessões mensais. Não ocorrendo, não será pago, obviamente. Mas esperamos que seja restabelecido o sinal o mais breve possível. Sem mais inscritos também na palavra pela ordem, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Também sem inscrito nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão. Amanhã, eu particularmente não participarei da sessão de amanhã. Convoco os demais pares, se quiserem participar, que estejam à vontade.